Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de matemática básica. Essa primeira aula nós vamos estudar a linguagem dos conjuntos. Começaremos com a noção intuitiva de conjuntos, veremos alguns exemplos com destaque aos conjuntos numéricos, iremos apresentar o conceito de pertinência, relação de inclusão, apresentaremos os conceitos de conjunto unitário, conjunto universo, conjunto vazio. Aprenderemos a operar com os conjuntos através das operações de união, intersecção e diferença de conjuntos. E, finalmente, estudaremos um subconjunto importante do conjunto dos números reais, que são os intervalos. Com os intervalos, iremos fazer operações de união e de intersecção com intervalos. Então, começamos com a noção de conjuntos. A noção de conjunto é um conceito primitivo, não se define. Intuitivamente, nós podemos dizer que um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Os objetos de um conjunto são chamados de elementos. Exemplos de conjuntos: o conjunto das vogais do alfabeto português, A, E, I, O, U. O conjunto dos estados brasileiros que formam a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E um terceiro exemplo: o conjunto dos números naturais, que nós sabemos que ele é composto pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Notação de conjuntos. Convenciona-se representar os conjuntos por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Por exemplo, o conjunto A, então a letra, esse A do conjunto, letra maiúscula, que é formado pelas vogais do alfabeto português, pode ser representado pela seguinte notação: A é o conjunto, notação de conjunto-chave, A, E, I, O, U. Fecha a chave para representar o conjunto. Observe que os elementos são separados por vírgula. Relação de pertinência. Para indicar que um elemento X é membro do conjunto A, escrevemos a seguinte notação: X pertence ao conjunto A. X, este E aqui para dizer que é pertence ao conjunto A. Para indicar que o elemento X não é membro do conjunto A, nós usamos a seguinte notação: X, o símbolo de pertinência, o E, só que agora, para dizer que não pertence, nós vamos fazer o E cortadinho ao conjunto A. Então, nós lemos: X não pertence ao conjunto A. Considere o conjunto, o nosso conjunto A, formado pelos elementos A, E, I, O, U. O U é um elemento do conjunto A, então nós vamos dizer que o U pertence ao conjunto A. O elemento B não é um elemento de A, então nós vamos dizer que o B não pertence ao conjunto A. Na matemática, nós temos interesse especial pelos conjuntos numéricos. Então, vamos definir, vamos apresentar os conjuntos numéricos. Começamos com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais nós representamos pela letra N. Esse conjunto é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tem um subconjunto do conjunto dos números naturais quando a gente que é considerar o conjunto dos naturais sem o zero, nós costumamos representá-lo da seguinte forma: conjunto dos números naturais sem o zero. Fazemos uma estrelinha em cima do N. Representa o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos seguintes elementos: o conjunto dos inteiros positivos e negativos. Indicamos da seguinte forma: digamos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Observem, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Todo natural é também um número inteiro. Um outro conjunto importante, além do conjunto dos números inteiros, é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nós denotamos pela letra Q. E esse conjunto é o conjunto formado pelos elementos da forma de fração, ou seja, da forma P sobre Q, tal que o número P e o número Q são números inteiros e o número Q, ele é um inteiro, porém diferente de zero. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado pelos elementos da forma de fração, P sobre Q, tais que P e Q são números inteiros e o Q é diferente de zero. Por exemplo de elementos do conjunto dos números racionais: o menos 5 sobre 7, ou 3 sobre 5. O 3 é um número racional. Observe que o 3 pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, 3, nós podemos escrevê-lo na forma 3 sobre 1. Ou ainda, 6 sobre 2. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado pelos elementos que podem ser escritos na forma de fração. Os racionais, eles têm uma representação decimal limitada ou periódica. Então, os números racionais têm representação decimal periódica ou limitada. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, a fração 1 meio, quando escrevemos na forma decimal, dá 0,5. Então, nós estamos com uma representação decimal limitada. Se nós temos, por exemplo, o número 1 terço na forma decimal, é 0,333. Nós temos aqui uma representação decimal periódica. Além dos números racionais, nós temos também os números irracionais. O conjunto dos irracionais é o conjunto formado pelos números que não podem ser escrito na forma de fração. Ou seja, não pode ser escrito na forma P sobre Q com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero. Exemplos de números irracionais. Raiz quadrada de 2, que na sua representação decimal é 1,414213,5 e assim por diante. Ou seja, não tem uma representação decimal finita e nem periódica. O número π, que vale 3,141592, enfim. Também não tem uma representação decimal finita e periódica. Ou outro exemplo de número irracional, o número E, que vale 2,71,82,81. Também não tem representação decimal finita e nem periódica. Por isso são exemplos de números irracionais. Um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto é o conjunto formado por todos os números racionais e os irracionais. Nós denotamos o conjunto dos números reais como sendo R. Observe, o conjunto dos números reais contém todos os racionais e também os irracionais. Nós podemos representar de maneira prática o conjunto dos números reais através da reta real. Uma maneira prática de representar o conjunto dos números reais é através da reta real. Para isso, a gente desenha uma reta. Então, vamos desenhar aqui uma reta. Escolhemos qualquer ponto na reta para representar o zero. Digamos, escolhemos esse ponto, esse aqui vai representar o zero. Escolhemos qualquer outro ponto sobre a reta para representar o 1. Tomamos esse ponto à direita do zero. Então, digamos que está aqui o 1. À direita do zero, nós vamos marcar os números positivos e à esquerda, os números negativos. A distância do zero até 1 vai ser a nossa unidade de medida. Então, esse comprimento aqui dá 1, então o menos 1 vai estar desse outro lado. Para indicar a direção de crescimento, vamos fazer uma flechinha aqui na reta para indicar a direção de crescimento. Então, nós temos aqui o número real 0, o número 1, digamos, o número 2 está aqui. O número menos 2 é negativo, então está do lado esquerdo. O número raiz de 2, nós vimos que vale 1,41. Bom, então, quero marcar o raiz de 2 na reta real. Eu sei que ele está, que ele vale aproximadamente 1,41. Então, ele está entre 1 e o 2. Então, eu vou marcar ele aqui, olha. Raiz quadrada de 2. Existe aí uma correspondência biunívoca entre o conjunto dos números reais e o conjunto de pontos de uma reta. A cada número real corresponde somente um ponto da reta, e só um ponto da reta corresponde somente um número real. Agora vamos definir conjunto vazio, unitário e universo. Um conjunto que não contém elementos é chamado de conjunto vazio. E nós indicamos o conjunto vazio pela seguinte notação: uma bolinha com um traço cortando a bolinha. Ou este outro símbolo, duas chaves, para representar o conjunto vazio. Exemplos de conjuntos que são vazios. Quando eu escrevo A, o conjunto dos X pertencentes ao conjunto dos números naturais, tal que, essa barrinha em pé para dizer tal que, X é menor que zero. Esse conjunto é um conjunto vazio, porque é o conjunto formado pelos números naturais que é menor do que zero. Mas no conjunto dos números naturais, nós começamos com o zero, não tem ninguém menor do que zero. Então, esse conjunto é vazio. Então, esse conjunto é o conjunto vazio. Observe que aqui eu escrevi A, o conjunto dos x pertencente aos naturais, tal que x é menor do que zero. Nós também poderíamos escrever simbolicamente, né, o símbolo de menor, escrevendo esse conjunto da seguinte forma: o conjunto dos x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que o x é menor do que zero. Um outro exemplo de conjunto vazio, por exemplo, esse conjunto aqui, olha, o conjunto B é o conjunto formado pelos números reais, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de x. Ou seja, quais são os elementos do conjunto dos números reais, tal que ele é diferente dele? Nenhum dele, né? Então, o conjunto é vazio. Um outro tipo de conjunto é o conjunto unitário. Todo conjunto formado por um único elemento é chamado de conjunto unitário. Por exemplo, se nós considerarmos A, o conjunto dos x pertencentes aos números naturais, tal que o x é maior do que 5 e menor do que 7. Então, quais são os elementos pertencentes aos naturais, tal que o x é maior do que 5 e menor do que 7? Somente o número 6, né? Então, o conjunto A é o conjunto formado somente pelo número 6. Então, o conjunto A é um conjunto unitário. Um outro exemplo de conjunto unitário, conjunto B, como sendo o conjunto dos x pertencentes ao conjunto dos números naturais, tal que o x mais 1 tem que ser igual a 3. Ou seja, quais são os elementos dos números naturais tais que, se eu pegar ele e somar com 1, dá 3? Somente o número 2, né? Então, o conjunto B é o conjunto formado pelo elemento 2. Então, são exemplos de conjuntos unitários. Quando se deseja estudar um determinado assunto na matemática, sempre precisamos primeiro saber quais são os entes que são considerados neste assunto como elementos. Então, nesse sentido, a gente precisa trabalhar num certo conjunto universo. O que que vai ser o conjunto universo? É o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando num determinado assunto. E o conjunto universo nós costumamos denotar pela letra U. Igualdade de conjuntos. Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais, sei somente se todo elemento que pertence a um deles também pertence ao outro conjunto. Para denotar que dois conjuntos são iguais, nós já fizemos agora há pouco, né? Nós representamos da seguinte forma: o conjunto A igual o conjunto B. Se eu quero negar que o conjunto A não é igual ao conjunto B, então a gente escreve da seguinte forma: o conjunto A é diferente do conjunto B. Dizer que o conjunto A é diferente do conjunto B significa dizer que, ou é equivalente a dizer que, existe um elemento X, onde o X está no conjunto A, e o X não está no conjunto B, ou não pertence ao conjunto B. Ou existe um elemento Y, onde o Y pertence ao conjunto B, e o Y não pertence ao conjunto A. Vamos considerar os seguintes conjuntos: o conjunto A é o conjunto formado pelos elementos X pertencentes ao conjunto dos números naturais. Tais que x ao quadrado menos 1 igual a zero. O conjunto B, o conjunto formado pelo 1, ou seja, o conjunto unitário. E C, o conjunto X pertencente aos números inteiros, tais que x ao quadrado menos 1 igual a zero. Observem, o conjunto A é o conjunto dos elementos pertence aos naturais, então meu universo aqui neste momento é o conjunto dos números naturais, que deve satisfazer x ao quadrado menos 1 igual a zero. Qual é o número natural que elevado ao quadrado menos 1 dá zero? Somente 1. Agora, o conjunto C é o conjunto do x pertencente ao conjunto dos inteiros, tais que x quadrado menos 1 igual a zero. Quais são os elementos dos números inteiros que, quando elevado ao quadrado, subtraindo 1, dá zero? Bom, nesse caso, 1 e menos 1. Então, nós podemos dizer o seguinte: que o conjunto A é igual ao conjunto B, e que o conjunto C vai ser diferente do conjunto A, porque o A é igual a B. E como o B só tem 1, formado pelo 1, e o conjunto C é formado pelos elementos menos 1 e 1, então o A é diferente do C. Quando nós relacionamos elemento e conjunto, nós relacionamos através da relação de pertinência. Agora nós vamos relacionar dois conjuntos. Vamos relacionar através da relação de inclusão. Então, nós dizemos que um conjunto A está contido num conjunto B, sei somente se todo elemento de A também é um elemento de B. E nós usamos a seguinte notação: A está contido em B. Então, se eu quero relacionar dois conjuntos, a relação de inclusão. Então, olha, A está contido em B. Nós podemos visualizar isso através de um diagrama. Vamos supor que aqui seja o conjunto B. Todo o elemento de A é elemento de B. Então, está aqui o conjunto A. O conjunto A está contido no conjunto B. Ou nós também podemos dizer que A é um subconjunto de B. Considere os seguintes conjuntos. O conjunto A, formado pelos seguintes elementos: 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado por 1, 2, 3 e 4. Observe, todo elemento de A é também elemento de B. Então, nós podemos dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Agora, nem todo elemento de A é elemento de B. Então, nós dizemos que o B não está contido no conjunto A. Por quê? Porque existe um elemento que está no B e não está no A. Nesse caso, o número 4. Um outro exemplo. Nós estudamos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Nós vimos que todo número natural é também um inteiro. Então, nós podemos relacionar esses dois conjuntos escrevendo: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Vimos que o conjunto dos números inteiros é formado pelos inteiros positivos e os negativos. E que o conjunto dos números racionais é formado pelos números que podem ser escritos na forma de fração, na forma P sobre Q, onde o P e o Q são números inteiros com Q diferente de zero. Ou seja, todo número inteiro é um número racional. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Vimos também que o conjunto dos números racionais está. Todo número racional é também um real, porque o número real é o conjunto formado por todos os números racionais e irracionais. Então, nós podemos dizer que os números racionais estão contidos nos números reais. E assim, nós temos, olha, o conjunto dos números naturais contido nos inteiros, os inteiros contidos nos números racionais e os racionais nos números reais. Complementar de um conjunto. Seja A um subconjunto de um conjunto que é o nosso U, o universo. O complementar de A em relação ao U é o conjunto de todos os elementos de U que não pertence ao conjunto A. Para representar o complementar de um conjunto, nós representamos da seguinte forma. Usamos a seguinte notação: complementar de A em relação ao universo U. Ou o complementar de A. Ou ainda o complementar de A. Qualquer uma dessas três notações são usadas para representar o complementar de A em relação ao conjunto universo. Nós podemos visualizar o que é o conjunto complementar. Suponhamos aqui que nós temos nosso universo e que aqui está o conjunto A. Então, aqui dentro, nosso conjunto A. O complementar de A em relação ao universo é o conjunto de todos os elementos que estão no universo que não pertence a A. Se aqui tudo é o que está em A, o que está no complementar de A é o que está fora do A. Então, os elementos do universo que estão fora do conjunto A. Então, esse aqui é o complementar de A em relação a U. Simbolicamente, nós podemos escrever o conjunto complementar. Então, simbolicamente, nós podemos escrever o complementar de A em relação a U como sendo o conjunto X tais que o X pertence ao universo e o X não pertence ao conjunto A. Então, simbolicamente, nós podemos representar o conjunto complementar dessa forma. Exemplo. U é o conjunto do X pertencente ao conjunto dos números naturais, tais que X é menor ou igual a 5. Bom, se o nosso universo é esse conjunto, que conjunto que é esse? Olha, é o conjunto do X pertencente aos naturais, tais que o X é menor ou igual a 5. Bom, então, esse conjunto é formado pelos seguintes elementos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, porque o nosso universo é este. Se nós tomarmos o conjunto A como sendo o conjunto formado pelo 2 e pelo 4. Quem vai ser o complementar de A em relação a U? O complementar de A em relação a U vai ser o conjunto formado por todos os elementos de U que não estão em A. Então, vai ser o 0, o 1, o 2 está no A, então ele não pode estar no complementar, o 3 e o 5. Então, esses são os elementos do conjunto complementar. Bom, até agora nós definimos aí o conjunto vazio, o conjunto universo, o complementar de um conjunto. Agora vamos operar com conjuntos. Vamos falar na operação de intersecção. Intersecção entre dois conjuntos. Então, dado dois conjuntos, A e B, chamamos de intersecção de A com B o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Nós denotamos a intersecção de dois conjuntos da seguinte forma: A intersecção com B. Então, esse símbolo é para dizer que nós estamos operando com os conjuntos através da operação de intersecção. Então, dizer que dois conjuntos. A intersecção de dois conjuntos é um outro conjunto cujos elementos são os elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Nós podemos escrever simbolicamente o conjunto intersecção da seguinte forma: de forma simbólica, A intersecção com B vai ser o conjunto dos x, tais que o x pertence ao conjunto A e o x pertence ao conjunto B. Podemos visualizar o conjunto intersecção em um diagrama. Então, vamos desenhar aqui. Então, suponhamos aqui que nós estejamos aqui com o nosso conjunto universo. Aqui, o conjunto A. Aqui, o conjunto B. A intersecção de A com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Então, a intersecção, o conjunto intersecção, é esse conjunto aqui. Conjunto de todos os elementos que estão aqui. Esse aqui é, então, o conjunto A intersecção com B. Exemplo. Vamos considerar o conjunto A como sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, o conjunto formado pelos elementos 1, 5, 4, 2 e 8. Vamos determinar o conjunto intersecção A intersecção com B. A intersecção com B é o conjunto formado por todos os elementos que estão simultaneamente em A e B. Então, nesse caso, o 1 está no A e está no B, então ele está na intersecção. O 2 está no 1, está no A e está no B, então está na intersecção. O 4, o 3 só está no A. Então, não está na intersecção. O 4 está no A e também está no B. Então, está na intersecção. Então, o conjunto intersecção vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Quando nós temos a intersecção de A com o B igual o conjunto vazio, a gente diz que os conjuntos A e B são disjuntos. Dizemos que o A e o B são disjuntos. Por exemplo, exemplos de conjuntos que são disjuntos. O conjunto dos números racionais, que são os elementos formados pelos elementos da forma P sobre Q, né? E os irracionais, vamos representar aqui os racionais pela letra I. Esses são escritos na forma de fração e os elementos desse conjunto não são escritos na forma de fração, na forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. E Q é diferente de zero. Portanto, esses dois conjuntos são disjuntos. Podemos também operar com os conjuntos através da operação de união. Definimos a operação de união entre dois conjuntos A e B como sendo o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. A notação para representar a união entre dois conjuntos, A união B. Nós podemos visualizar, através de um diagrama, tal qual nós fizemos com a intersecção, vamos supor que o nosso universo seja esse. Se aqui nós temos o conjunto A, aqui o conjunto B, a união com B serão todos os elementos que estão em A ou em B. Então, vai ser todos esses elementos aqui. Então, temos aqui A união com B. Exemplos. Se o conjunto A for formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B formado por 2, 3 e 4, então o conjunto união, A união com B, vai ser o conjunto formado pelos elementos que estão em A ou em B. Então serão 1, 2, 3 e 4. Observe que quando eu escrevo A união com B, o elemento 2 pertence ao conjunto A e o elemento 2 também pertence ao conjunto B. Mas na hora que eu for fazer a representação de A união com B, eu apresento 2 apenas uma vez. Um outro exemplo: o conjunto dos números naturais unido com o conjunto dos números reais. Qual é o conjunto união dos números naturais com o conjunto dos números reais? Todos os reais, né? Porque todo elemento natural é também um elemento real. Então, o conjunto dos números reais contém, né, o conjunto dos números naturais. Outra operação com o conjunto é a operação de diferença. Dado dois conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B ao conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Para denotar a operação de diferença de dois conjuntos, vamos escrever A diferença, o símbolo de diferença, sinalzinho de menos, né? B. A gente lê A menos B ou a diferença entre A e B. Simbolicamente, nós podemos escrever o conjunto diferença entre A e B da seguinte forma: o conjunto formado pelos elementos x, tais que o x pertence ao conjunto A e o x não pertence ao conjunto B. Nós podemos também visualizar o conjunto diferença através de um diagrama, tal qual nós fizemos com a união e a intersecção. Suponhamos que aqui seja o nosso conjunto universo. Esse aqui é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. O conjunto diferença é o conjunto entre a diferença entre A e B. São todos os elementos que estão em A e não estão em B. Então, observe, serão os seguintes elementos: aqui nós temos o conjunto A menos B. Então, A menos B, ou a diferença entre A e B. Exemplos. Vamos considerar os seguintes conjuntos. A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o B, o conjunto formado por 1, 4, 5 e 6. Vamos determinar o conjunto diferença entre A e B. Então, vamos fazer A menos B. O conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos que estão em A e não estão em B. Um está em A, está em B também, então não pertence à diferença. O 2 está no A, mas não está no B. O 3 está no A e não está no B, então ele está na diferença. O 4 está em A, está em B, então ele não está no conjunto diferença. Então, a diferença entre A e B é o conjunto formado por 2 e 3. Vamos usar esses mesmos exemplos para fazer o conjunto diferença entre B e A. O que que vai ser o conjunto diferença entre B e A? Bom, vai ser o conjunto formado pelos elementos que estão em B, ou seja, são os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A. Ou seja, vai ser o conjunto. Um está em B, está em A, então ele não está na diferença. O 4 está em B e está em A, também não está na diferença. O 5 está em B e não está em A, então ele está na diferença B e A. O 6 está em B e não está em A, então o conjunto B menos A é o conjunto formado por esses dois elementos. Vamos observar os seguintes diagramas abaixo. Em azul aqui nós temos o conjunto A. Vamos supor que esse conjunto A seja um conjunto que tenha um número finito de elementos e o conjunto B um número finito de elementos. Vamos representar aqui N de A como sendo o número de elementos do conjunto A. E NB, o número de elementos do conjunto B. Bom, então, nesse caso, observe o A intersecção com o B é o conjunto vazio. Então, nesse caso, quando eu penso no número de elementos da união do conjunto A e B, nesse caso, o número de elementos vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos em B. Agora, se nós tivéssemos os seguintes conjuntos. Vou dizer que aqui é o conjunto A, aqui o conjunto B e aqui A intersecção com B. Bom, então nesse caso, A intersecção com B é diferente do vazio. Se eu precisar contar o número de elementos de A união com B, então nesse caso, o A união com B vai ser o número de elementos que está no conjunto A mais o número de elementos que estão no conjunto B. Mas observe, quando eu faço o número de elementos de A mais o número de elementos de B, eu estou contando a quantidade de elementos que estão na intersecção dos dois conjuntos duas vezes. Então, o número de elementos na união dos dois deve retirar o número de elementos da intersecção de A com B uma vez, porque senão eles são contados duas vezes. Então, o número de elementos de A união com B, se os conjuntos têm pontos em comum, né? Tem elementos em comuns, vai ser a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B menos um número de elementos da intersecção. Vamos ver um exemplo prático envolvendo conjuntos. Numa cidade, existem duas revistas, A e B, que têm juntas 500 assinantes. A revista A tem 400 assinantes, sendo que o número de assinantes comum às duas revistas é de 100 assinantes. Quantos assinantes tem a revista B? Bom, então vamos modelar esse problema usando conjuntos. Então, o conjunto A, aqui para nós, vai ser o conjunto dos assinantes da revista A. E o conjunto B vai ser o conjunto dos assinantes da revista B. Nós vimos que o número de assinantes das duas revistas, né, que ele disse, numa cidade existem duas revistas, A e B, que têm juntas 500 assinantes. Então, o número de assinantes de A união com B é de 500 assinantes. O enunciado diz também, a revista A tem 400 assinantes, ou seja, o número de assinantes da revista A, 400. Sendo que o número de assinantes comuns às duas revistas é de 100, ou seja, o número de assinantes nas duas revistas, A intersecção com B, é 100. Ele quer saber quantos assinantes tem na revista B, ou seja, o número de elementos do conjunto B. Bom, nós vimos que o número de elementos em A união com B vai ser o número de elementos em A mais o número de elementos em B, menos o número de elementos na intersecção dos dois conjuntos. Então, vamos substituir os valores e vamos encontrar o número de elementos de B. Aqui nós temos 500, o número de elementos em A, 400, mais o número de elementos em B, que é o que nós queremos, menos o número de elementos da intersecção, que é 100. Agora vamos isolar o número de elementos em B para saber quantos assinantes tem a revista B. Para resolver, nós vamos comutar aqui 400 com o número de elementos do conjunto B e vamos ficar com 500 igual número de elementos do conjunto B mais 400 menos 100. Ainda, 500 vai ser igual número de elementos em B. Efetuando a operação, 400 tira 100, ficam 300. Para isolar o número de elementos em B, vamos subtrair 300 dos dois membros da equação. Então, vamos ficar com 500 menos 300 igual número de elementos de B mais 300 menos 300. Aqui nós vamos ficar com 200, fazendo a operação igual. Aqui cancelamos, ficamos com o número de elementos de B. Ou seja, o número de elementos do conjunto B é 200. Portanto, o número de assinantes da revista B é 200. O número de assinantes da revista B é 200. Bom, então, esse foi um exemplo prático, envolvendo a teoria de conjuntos. Agora, nós vamos apresentar alguns subconjuntos de números reais que possuem uma notação especial e que nós utilizamos para resolver, muitos problemas práticos, tanto na disciplina de matemática básica, que nós vamos trabalhar, como também nas disciplinas de matemática financeira, matemática para administradores, estatística, enfim, são subconjuntos importantes dos números reais que é importante nós conhecermos as notações especiais usadas para esses conjuntos. Para apresentar a notação de intervalos, vamos considerar aqui dois números reais, A e B, A menor do que B. Nós definimos o intervalo aberto AB da seguinte forma: parênteses AB, tal que o x pertence ao conjunto dos números reais, tais que o x é maior do que o A e menor do que o B. Então, o intervalo aberto em A e B, o intervalo limitado, é o conjunto dos números reais, onde o x é maior do que o A e menor do que o B. Nós podemos visualizar esse conjunto que possui uma infinidade de pontos olhando para a reta. Então, está aqui a reta, nós estamos considerando o A menor do que B, então nós vamos fazer uma bolinha aqui para representar o A e uma bolinha para representar o B. Como o x é maior do que o A, nós vamos representar a bolinha vazia. A mesma coisa, o B, a bolinha vazia. E todos os elementos que estão entre A e B formam um intervalo aberto em A e B. Então, para representar todos esses elementos, nós vamos denotar assim, olha, para dizer que o conjunto que representa o intervalo AB é esse conjunto de pontos aqui. Um outro tipo de intervalo é o intervalo fechado e limitado. Intervalo fechado. Nós representamos o intervalo fechado usando o colchetes fechado em A, fechado em B, como sendo o conjunto formado pelos elementos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Nós podemos visualizar esse conjunto de pontos olhando para a reta. Então, vou desenhar a reta. Aqui está o A, aqui está o B. Para representar que nós estamos incluindo o A, então vamos encher a bolinha, né? Então, a bolinha fechada em A, também fechada em B. E esse intervalo vai ser o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B, incluindo os extremos do intervalo. Então, um outro tipo de intervalo é o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Nós denotamos da seguinte forma: A, B. Então, fechado em A e aberto em B. Colchetes e parênteses. Então, esse conjunto vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a A e menor do que B. Nós podemos representar esse conjunto de pontos da seguinte forma. Vamos desenhar aqui a reta, esse pontinho, o A, esse aqui, o B. Como inclui o ponto A, bolinha cheia. Não inclui o B, bolinha aberta. O intervalo fechado em A e aberto em B, então vai ser o conjunto de todos esses pontos aqui, que estão entre A e B, incluindo A. Um outro tipo de intervalo limitado é o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. A representação, então, aberto em A, fechado em B, parênteses, colchetes. Vai ser o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que o x é maior do que o A e menor ou igual a B. Para visualizarmos, na reta, aberto em A, fechado em B, bolinha fechada, né? Então, vamos encher a bolinha aqui. E esse conjunto vai ser o conjunto entre todos os elementos entre A e B. Representa esse conjunto de pontos. Então, esses são os intervalos limitados. Temos também os intervalos ilimitados. Temos o intervalo aberto à esquerda e ilimitado superiormente. Então, aberto em A, ilimitado superiormente. Então, vamos representar aqui por mais infinito. Vai ser o conjunto dos pontos x pertencente aos reais, tais que o x é maior do que A. Então, geometricamente, está aqui, bolinha aberta em A, e ele vai a mais infinito. De forma semelhante, temos o intervalo fechado à esquerda e ilimitado superiormente. Então, fechado à esquerda, e ilimitado superiormente. Indo, vai ser o conjunto do x pertencente aos reais, tais que o x é maior ou igual a. Geometricamente, o A inclui o A, bolinha cheia, vai a mais infinito. Então, esse conjunto de pontos aqui. Deixa eu destacar em vermelho. Esse é o intervalo fechado à esquerda e ilimitado superiormente. De forma semelhante, nós definimos o intervalo aberto à direita e ilimitado inferiormente, usando a seguinte notação: aberto à direita e ilimitado inferiormente. Então, menos infinito até B. Parênteses, dois lados. Esse conjunto vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que B. Esse conjunto de pontos, visualizando, vai ser aqui, bolinha aberta. É o conjunto dos x menores do que B. Então, serão esses pontos aqui. E temos também o intervalo fechado à direita e ilimitado inferiormente. Então, esse conjunto vai ser o conjunto de menos infinito até B, incluindo o B. Então, vai ser o x pertencente aos reais, tais que o x menor ou igual a B. Geometricamente, aqui o B são os valores de x menores ou iguais a B. Inclui o B, bolinha cheia, e menores iguais a B. Então, todos esses pontos aqui formam o intervalo fechado à direita e ilimitado inferiormente. Em particular, nós também podemos representar a reta real usando intervalo. Então, em particular, a reta real que é o nosso conjunto dos números reais, pode ser representada pelo seguinte intervalo: menos infinito a mais infinito. Esse intervalo nada mais é que o conjunto dos números reais. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente representar graficamente conjuntos através de olhar alguns exemplos e representar graficamente na reta. Então, vamos representar graficamente os seguintes conjuntos. Esse conjunto: conjunto do x pertencente aos reais, tais que o x é maior ou igual a menos 1 e menor do que b. Bom, então, vamos fazer a reta. Vamos dizer que o menos 1 está aqui. Escolhi um pontinho para ser o menos 1. O 3 está do lado direito. Está aqui. X é maior ou igual a menos 1. Então, inclui o menos 1. Então, vamos pintar a bolinha. Então, inclui o menos 1. E serão todos os pontos entre menos 1 e 3, incluindo o menos 1. Então, serão todos esses pontos aqui. Não inclui o 3. Quero representar graficamente o intervalo de menos infinito até 2. Então, é um intervalo ilimitado. Então, vamos representá-lo. Então, traçamos a reta, escolhemos o ponto para ser o 2. Não inclui o 2, então a bolinha fica vazia. E são os valores de x que são menores do que 2. Então, serão todos esses pontos aqui. Quero representar agora o intervalo fechado em menos 3 até 1 meio. Então, traçamos a reta. Vamos dizer que o menos 3 está aqui. Menos 3. E o meio. Então, o meio. Um meio. É o intervalo que inclui os extremos do intervalo. Então, vamos fechar os extremos do intervalo, inclui o menos 3 e inclui o menos 2. Inclui o meio. Então, serão todos os pontos que estão entre menos 3 e 1 meio, incluindo menos 3 e 1 meio. Bom, então agora a gente já conhece a forma de representar os intervalos. Intervalos são subconjuntos de R, então vamos operar com intervalos. Então vamos ver o próximo exemplo. Então, dados os conjuntos A e B, vamos determinar A intersecção com B, B união A união com B, diferença entre A e B, e vamos encontrar o complementar de A. Eu vou reescrever aqui o conjunto A, só para a gente ficar olhando, é menos 1 e 1, e o conjunto B é o intervalo fechado em 0 e aberto em 5. Nós queremos, no item A, determinar a intersecção com B. Então, uma forma da gente visualizar o que é o conjunto A intersecção com B é fazer a representação do intervalo A do intervalo B. Então, vamos fazer a representação primeiro de A. Então, esse vai ser o nosso conjunto A. Vamos dizer que aqui está o menos 1 e aqui está o 1. O conjunto A serão todos os pontos que estão entre menos 1 e 1. O conjunto B, o intervalo de 0 até 5, incluindo 0. Então, vamos dizer que o 0 está aqui e que o 5 está aqui. 0, o 5 fechado em 0 e aberto em 5. Agora, nós vamos determinar a intersecção do conjunto A com o B. Lembrando, o que é a intersecção de dois conjuntos? É um outro conjunto formado por todos os elementos que estão em A e também estão em B. Então, se nós observarmos aqui, olha, esses pontos estão tanto em A quanto em B. O menos 1 está em A, mas não está em B. Então, olha. Nós vamos ter na intersecção de 0 até 1, mas o 0 está em A, está em B, então ele está na intersecção. O 1 está em B, mas ele não está em A, então bolinha aberta. Então a intersecção de A com B vai ser o conjunto de todos os pontos que estão entre 0 e 1. Inclui o zero, mas não inclui o um. Então, a intersecção com B vai ser o intervalo fechado em zero e aberto em um. E aberto em um. Para esse mesmo exemplo, vamos agora calcular a união desses dois conjuntos. Só para a gente ficar olhando para o conjunto A e o conjunto B. Então, o nosso conjunto A é um intervalo aberto em menos 1 a 1. E o conjunto B, o intervalo fechado em 0 e aberto em 5. A mesma coisa para fazer, nós queremos agora fazer a união com B. Então vamos visualizar aqui o conjunto A. Vamos dizer que aqui está o menos 1, aqui está o 1. Esse aqui é o nosso conjunto A, são todos esses pontos entre menos 1 e 1. Está aqui o conjunto B. Aqui está o 0 e aqui está o 5. Inclui o 0. O conjunto B, todos esses pontinhos aqui, incluindo B, incluindo o 0 e não incluindo o 5. Agora eu quero determinar a união com B. Nós vimos que o conjunto união é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, menos 1 não está nem em A e nem em B. Mas, a partir de menos 1 até 1, todos os elementos estão em A. Então, eu vou denotar aqui, menos 1. A partir do zero, todos estão no conjunto B, até o 5. Então, eu vou anotar aqui o 5. Então, todos os elementos que estão entre menos 1 e 5, ou eles estão em A ou estão em B. Então, todos esses elementos, né, olha, ou estão em A ou estão em B. Então, a união com B vai ser o intervalo de menos 1 até 5. Intervalo aberto, tanto à direita quanto à esquerda. O item C para esse mesmos dois conjuntos, o conjunto A menos 1 e 1, e o conjunto B de 0 até 5, fechado em 0, aberto em 5. Nós queremos agora calcular a diferença entre A e B. Então, da mesma forma, vamos fazer aqui o conjunto A, que é o intervalo de menos 1 até 1. Então, todos esses pontinhos. Vamos desenhar o conjunto dos pontos em B, que são o conjunto dos números reais que estão entre 0 e 5, incluindo 0, então bolinha cheia. Todos esses pontinhos, eu quero determinar o conjunto diferença. São os elementos que estão em A e não estão em B. Bom, o conjunto de todos os elementos que estão em A e não estão em B, basta observar, olha, esses elementos aqui são os elementos que estão em A e não estão em B. Aqui estão em A e estão em B também. Então, não estão no conjunto diferença. Então, serão os elementos de menos 1 até o zero. Observe que o zero não está no conjunto diferença. Então, o conjunto diferença serão os elementos que estão em A e não estão em B. Ou seja, todos os elementos entre menos 1 e zero. Então, a diferença entre A e B vai ser o intervalo de menos 1 até zero. E o item D, nós queremos determinar o complementar de A. Então, se o A é o intervalo de menos 1 a 1, nós queremos determinar o complementar de A. Lembrando, o intervalo menos 1 a 1 é quem? É o conjunto do x pertencente aos reais, tais que o x é maior que o menos 1 e menor do que o 1. Então, o nosso universo é o conjunto dos números reais. Então, está aqui o conjunto dos números reais, que é a reta. Menos 1 e 1. Esse aqui é o conjunto A. Então, esses elementos que estão aqui no meio formam o conjunto A. O conjunto complementar de A vai ser todos os elementos que estão em R e que não estão em A. Ou seja, vai ser os valores de x pertencente aos reais que são menores que menos 1 e maiores do que 1. Ou seja, serão esses pontos aqui, estarão no conjunto complementar. Estes e estes. Então, o complementar de A vai ser a união dos dois intervalos. O intervalo de menos infinito até menos 1 fechado, unido com o intervalo de 1 a mais infinito. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, né? Na unidade 1 do livro texto, vocês encontram todas essas definições, encontram mais alguns exemplos. É sempre bom pegar o livro texto, reler as definições, os exemplos e depois ir exercitar. A cada subseção da unidade 1, tem alguns exercícios para vocês treinarem, né, as definições, os conceitos. Como eu falei, são conceitos que vocês já viram, mas que merecem atenção e, portanto, vocês devem exercitar para que haja uma absorção do conteúdo. Quero lembrar também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a lista de exercício que será deixada no ambiente, que vocês devem procurar os tutores, tanto o tutor presencial quanto à distância. Obrigada, bons estudos.